O casamento de meninas é uma realidade brasileira. Isso é o que mostra a pesquisa Ela Vai no Meu Barco, Casamento na Infância e Adolescência no Brasil, feita pelo Instituto Promundo. Quem traz os resultados desse estudo é a cientista política do Instituto Promundo, Daniele Araújo. Bom dia, Daniele.
Bom dia.
Daniele, qual é a realidade brasileira quando se trata de casamento infantil?
Olha, Adriana, diferentemente de algumas concepções, a maioria das pessoas no Brasil acham que é uma realidade distante, que só acontece em países como Índia, alguns países na África. Casamento na infância e adolescência no Brasil é uma realidade, é um problema brasileiro também. Segundo dados do IBGE de 2010, eram quase 100 adolescentes, maioria meninas, casadas. Somos o terceiro na América Latina em números de casamento na infância e adolescência, o quarto em números absolutos no mundo. Para a gente, esses números alertam, sim, a pesquisa busca justamente entender por que que não tem visibilidade, por que que a gente naturaliza ou a gente entende que não é um problema nosso. Sim, é um problema também do Brasil.
Daniela, em que regiões brasileiras há mais casamentos infantis?
Estados do Pará e do Maranhão são os estados com maior prevalência de casamentos na infância e adolescência. Apesar desses estados liderarem o ranking no Brasil, a gente entende que o casamento na infância e adolescência é um problema que acontece em todos os estados do Brasil. Uma pesquisa foi feita nesses dois estados buscando entender as percepções das meninas casadas e desses homens mais velhos casados. E aí as questões que surgiram na pesquisa, primeiro uma questão da gravidez não planejada. A maioria dessas meninas casadas com esses homens mais velhos, o casamento ocorreu por uma gravidez não planejada. Às vezes nem teve gravidez, mas como teve a iniciação sexual, como forma de controle da sexualidade dessas meninas, a família, a igreja, pressionam para essa menina casar. Um outro motivo está relacionado a uma perspectiva de que elas vão melhorar de vida, ou elas vão conseguir autonomia financeira, independência em relação aos pais. O que a gente observou é que em muitos casos acontecia uma série de violações dentro da própria família. Então essa menina quer sair de casa também, motivada por esse desejo de liberdade. Nesse sentido é que a gente entende que se por um lado há motivações relacionadas a uma questão da pobreza, a maioria das entrevistadas eram meninas moradoras de periferia com ausência de oferta de serviço, de política pública para essas meninas. Então a perspectiva acaba ficando restrita ao casamento. O casamento é visto como essa forma de independência, de autonomia, de liberdade. Quando elas casam, justamente o contrário. Muitas delas saem da escola quando casam, porque acabam assumindo tarefas domésticas, o cuidado com os filhos. Elas saem desses espaços de convivência com os amigos. Uma outra consequência negativa dessa relação para as meninas é a impossibilidade de conversar, de negociar com esse parceiro se eles vão usar a camisinha nessa relação sexual. Nesse tipo de relação, que a gente observou é que há um controle, uma dominação maior desse homem em relação a essa menina. E aí a gente buscou ouvir as meninas, o que elas entendiam desse casamento, por que casavam, etc. A gente também procurou ouvir os homens. O título da pesquisa, Ela Vai no Meu Barco, foi falado por um dos homens entrevistados, para a gente resumir bem qual é a situação na qual essa menina se encontra. Ele submete essa menina aos seus desejos, às suas vontades, porque ele é ali que provém a renda de casa.
Quando você fala em homens mais velhos, qual é a diferença de idade normalmente entre eles?
Geralmente são meninas que têm 15 anos com homens em torno de 9 anos, mais velhos que elas. Então esses homens têm por aí 24, 25 anos. Essa diferença de idade pra gente chamou também a atenção, porque essas meninas são no estágio da vida que esses homens já passaram. Elas precisam vivenciar outras coisas antes de assumir uma grande responsabilidade, assumir uma casa, assumir filhos, enfim, cuidar das tarefas domésticas, educar crianças. E aí, o que a gente observou é que realmente há essa desigualdade nessa distribuição das tarefas de cuidado, há uma desigualdade na distribuição do poder, essas meninas não têm poder de escolher, de falar, de negociar algumas questões com esses homens mais velhos.
E o que leva esses homens a casarem com meninas tão novas, num casamento sem consentimento? Qual a explicação deles?
Eles falaram que relações com meninas mais jovens, eles conseguem controlar mais essa relação, conseguem mandar mais essa relação, essas meninas ficam numa situação de submissão, elas já saíram da escola, não tem formação profissional, isso implica que não consegue arranjar emprego, então elas não têm a própria renda, elas dependem dessa renda desse parceiro. É uma relação de poder ali bem desigual. E um outro motivador que nos chamou muita atenção é que a maioria dos homens ouvidos, foram em torno de 250 homens ouvidos, entrevistados, é que esses corpos mais jovens são mais atraentes, eles se sentem mais viris com essas meninas mais jovens. Isso pra gente foi muito preocupante, porque porque nessa perspectiva de normas sociais de gênero, que eles trazem para a gente é que o tempo todo essa menina, essa mulher é objetificada, é vista como objeto, é vista como fonte de prazer, e não como sujeito de direito, inclusive direitos sexuais e reprodutivos. Então é um conjunto de fatores que contribuem para esse problema, desde essa pressão da família por esse controle da sexualidade dessa menina, que não pode vivenciar essa sexualidade, se ela começa a transar, ela tem que casar. A falta de perspectiva de formação profissional, inclusive a gente entende que uma das formas que as políticas públicas brasileiras precisam abarcar é a discussão sobre gênero e sexualidade nas escolas. Gênero não pode ser visto, entendido como palavrão. As discussões de gênero estão aí na sociedade e as nossas jovens, os nossos jovens precisam discutir, precisam saber, precisam se informar. Mas, por um outro lado, também precisa trabalhar as relações de gênero, que pautam essas relações desiguais entre homens e mulheres.
Daniela, esses casamentos são formais? São realizados no cartório, tudo direitinho, ou eles são casamentos informais?
A maioria dos casamentos são informais. É apenas aquela mudança de casa. Geralmente a menina sai da casa dos pais namorar com esse parceiro, às vezes na casa dos pais dele, ou eles conseguem alugar um lugar. Mas a maioria dos casamentos são informais, o que pra gente também é um alerta, na perspectiva de que se você não tem números formais, parece que o problema não existe. E também pra gente aponta pra uma coisa que me chamou a atenção. Esses homens, a maioria, tem ciência de que essa relação é desigual. A gente, inclusive, teve dificuldade de entrevistar algumas meninas e alguns homens casados, justamente por esse cerceamento, esse medo, porque no final eles sabem que esse tipo de relação não é ideal, porque ele traz consequências negativas para essas meninas.
Daniela, que ferramentas a Promundo utiliza para combater o casamento infantil no Brasil?
A Promundo trabalha com foco na transformação de masculinidade. Isso implica dizer que a nossa intenção é produzir metodologias, ferramentas de trabalho, de reflexão com grupos de homens, porque o que a gente entende é que se os homens fazem parte do problema, eles têm que fazer parte da solução. É preciso sensibilizar e refletir junto com esses homens e buscar desconstruir esse entendimento do que é ser homem, ser homem macho, viril, que gosta de menina mais jovem, porque ele se sente mais homem, que ele consiga contribuir para o empoderamento de meninas e mulheres.
Daniela, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Muito obrigada, Adriana, o prazer foi nosso.
Nós conversamos com Daniela Araújo, cientista política do Instituto Promundo, sobre os resultados da pesquisa que trata do casamento de meninas no Brasil.